Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, bom chegar perto de você sempre, você, para dizer simplesmente bem-vinda, bem-vindo, você que cai do céu todos os dias quando acorda para viver a sua experiência humana. E espero que você esteja de bem com isso, hein? Que você queira o dia de hoje e que volte para o travesseiro satisfeita, satisfeito com as oportunidades que está tendo no dia de hoje, que vai ter e que pode ter, e também as que você pode provocar. Seja mais um dia para você ser feliz e para fazer feliz. É mais um dia para dar, é mais um dia para receber, é mais um dia para ser você na melhor versão. E tamo junto nessa, chegando aí para mais um papo, para mais um diálogo, para uma conversa, chegando para as notícias, mas a melhor notícia do dia é sempre você que começa o dia acreditando, você que sabe que pode fazer melhor do que sempre fez e vai fazer, você que acredita, você que tem esperança, mas que você que faz, você que força a barra para romper limites, para não ficar presa às prisões aí internas das crenças limitantes, você que é capaz de analisar o ambiente, você que acorda aí o seu raciocínio crítico também para participar do mundo de um jeito positivo, de um jeito coerente, de um jeito saudável, que você consiga fazer tudo aquilo que é importante para você e seja feliz, que consiga aí conciliar todas as questões que você tem próximas, relacionadas à família, relacionadas ao trabalho, relacionadas a você mesmo, aos seus próprios desafios, dificuldades, limites, fragilidades, vulnerabilidades, mas também lembrando que dentro de você aí tem a potência. É isso aí, é essa potência que vai fazer a diferença nesse dia. Pode brilhar, brilha à vontade, porque quando você brilha, você dá chance para que quem está perto de você brilhe também. E quando você vê alguém brilhar, também chega perto da luz, que só vai te fazer bem. Vamos nessa então. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Vamos lá, o Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, tem apoio de G-Info, Folha Fácil G-Info, afinadíssimo com o E-Social e Trilha Empregos. O emprego que você procura está procurando você. Mão de obra efetiva e temporária, trilhaempregos.com.br. Estamos aqui, todo mundo junto aqui, o Thiago pilotando tudo, distribuindo para todas as plataformas, todas as antenas, o conteúdo que chega até você aqui na produção, Ulisses Galucci na Setup, arquitetura de transmissão de tudo, Davi Aguiar também com a gente na apresentação da rádio, com a gente aqui na condução de tudo, Roberta Pesquisa, apresentação, Isidro Pesquisa e você aí. Tá todo mundo em cima? Então, tamo nessa. Vamos viver bem as emoções. Olha só, chegou o mês que vem, hein? Sabe que dia que é hoje, né? Hoje é dia 1 do 7 de 2022. 1 de julho, olha. Começou definitivamente o segundo semestre, hein? Já é fim de ano, já é a outra metade. O que é que foi que você fez daquilo que você programou lá no começo do ano, hein? Tá indo tudo bem? Tá andando essa recuperação, essa volta ao controle do Covid-19, da pandemia, já tá te colocando em resultados, tá de volta aí com tudo, preparou um ambiente diferente. Como é que tá agora, hein? O que você tá preparando para esse segundo semestre? Pensa aí. Enfim, não espere, tá? Entre em ação, planeje, coloque sua estratégia, suas táticas e, além de pensar, elaborar, reunir, pensar tudo, nada faz sentido se você não entrar em ação. Ação é todo dia, é já, é agora o que você quer. Então vamos lá. Vamos nessa aí. Eu quero dizer para você que a palavra-chave da Agenda Atitude hoje aqui é natureza, naturaleza, aqui onde estou. Estou transmitindo direto da Espanha, estou 5 horas na sua frente ainda hoje. Vamos juntos. Isso aí, natureza. A natureza pode levar também para interpretações diferentes. Tem a natureza do ecossistema, do ambiente, tem a natureza de cada um, afinal de contas, a gente também faz parte. disso tudo. É o nosso jeito de ser, já que nós também somos integrantes desse universo enorme que a gente chama de natureza. Mas enfim, natureza, saber ler a natureza. Dentro de alguns aspectos do que você pode pensar, nem toda nuvem gera tempestade, viu? O que é isso? Ler a natureza, ler o ambiente. Nem toda nuvem gera tempestade. Às vezes ela passa, promete trovões, promete raios, promete tempestade e passa. Vai cair em outro lugar. Então, é essa análise da natureza. Você que é natureza, você olhando para tudo, vai entender o seu momento e como é que você se prepara para estar dentro dessa dinâmica da natureza. Como é que você participa? Como é que você se defende? Falando de outro tipo de natureza também, uma pessoa que é fantástica. Um dia eu vou destacá-lo aqui como celebridade do dia, porque é uma personalidade fantástica, uma pessoa que tem uma grande obra, que deixou um grande ensinamento para a humanidade, que é o médico Albert Schweitzer. Mas antes de ser médico, também de se dedicar à medicina, ele que era de uma família praticamente da nobreza, era um grande pianista, um dos maiores pianistas de Bach, e um dia abandonou tudo para ir morar no Congo, onde exerceu a sua vida de médico, onde precisavam dele. Foi a sua grande missão na vida, o seu grande papel, o seu grande propósito. Abandonou as salas de concerto, abandonou o sucesso para viver no Congo, com as pessoas pobres que precisavam de um médico. Ele diz assim, sobre a natureza, o Albert Schweitzer: o mundo tornou-se perigoso porque os homens aprenderam a dominar a natureza antes de dominarem a si mesmos. É, por isso que a gente está vendo esse descompasso, essa destruição, poluição, tudo isso que a gente está correndo atrás. A gente dominou a natureza sem pensar que a natureza está aí e a gente faz parte da natureza. A gente não dominou a nós mesmos. Então a gente já vive, já comentei aqui, aquele momento em que a gente já está tirando mais recursos da natureza do que a gente devolve, ou seja, não está sustentável. Por isso que a gente debate tanto, fala-se tanto em questões climáticas, em sustentabilidade, em tudo aquilo que a gente faz que não precisa fazer, tudo aquilo que a gente consome e não precisa consumir, porque isso tudo é tirar recursos do planeta e significa, claro, é isso aí, tirar a nossa própria condição de vida neste lugar, já que a gente faz parte. E falar da natureza também, da natureza humana, de vários aspectos, eu vou trazer aqui um pensador importante, orientador, que é o Nicolau Machiavelli, o Maquiavel. Aí falando da natureza das pessoas, dos seus pensamentos, do seu jeito de ser, do seu jeito de poder, está um pouco relacionado a esse dominar a si mesmo e dominar o outro, que é essa arte da política. Ele diz assim, na sua orientação ao príncipe: tendo o príncipe a necessidade de saber usar bem a natureza do animal, deve escolher a raposa e o leão. Entendeu? Agora ele explica. Pois o leão não sabe se defender das armadilhas, e a raposa não sabe se defender da força bruta dos lobos. Portanto, é preciso ser raposa para conhecer as armadilhas, e leão para aterrorizar os lobos. Maquiavel falava da arte da gestão. Na verdade, não da gestão na política. Por isso que todos os políticos leem Maquiavel, porque ele fez isso para um governante. Ele pensou e falou de uma estratégia, sabe, o beabá, de como é que você vai lidar com a politicagem, com a maldade, com a maledicência, com todo mundo querendo tirar proveito de uma coisa ou outra. Então ele foi criando ali o seu livro de sabedoria. Você pode ler isso aí, é um pequeno livro, O Príncipe, de Maquiavel. Mas vamos pensar aí, a natureza, a sua natureza é boa. Então, do ponto de vista do aspecto da sua parte integrante da natureza, valorize o lado bom que você tem, porque nós, humanos, parte da natureza, temos sido os maiores predadores na natureza. Então, dê aí como é que você se comporta enquanto ser humano dentro do seu ambiente de relacionamento, preservando e respeitando a natureza, as diferenças do outro, e também como é que você age em relação ao ambiente, que é esse ecossistema que dá as condições para que a gente viva bem aí. Vai lá, bom humor, ética. Ética é isso aí, não é pensar só no ser humano, é pensar em toda a vida, e por isso está a natureza. Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. E vamos lá, o céu da pátria nesse instante, o astral do dia, manda aí, Roberta.
E o astral do dia por Elmer Baumgratz da Astro Brasil. Esta sexta-feira pode ser bastante divertida e muito favorável para comemorações, festas e aquele encontro no final da tarde com os amigos. Entretanto, há um aspecto de agressividade que pode estragar qualquer celebração. Observe, na vida profissional e pessoal, pode haver disputa de egos, rudeza e uma vontade de se impor e subjugar os outros. Hoje, há uma competitividade tóxica que também pode acontecer no trânsito, nas vias públicas. Portanto, cuidado para não se envolver em situações de risco. Pontos fortes, entusiasmo, poder, autoestima. Pontos fracos, presunção, violência, obsessão.
Celebridade do dia, já que a gente está falando da natureza, a gente ouve muito falar de questões climáticas, então uma pessoa aqui, só quero lembrar para quem não conhece, para que saiba quem é essa pessoa, olha, celebridade do dia é William Nordaus. O que ele diz? Devemos fazer as pazes com a natureza e garantir que esta paz perdure. Quem é William Nordaus? Bom, ele é conhecido como o pai da economia das mudanças climáticas. Ele recebeu o Nobel em 2018 por seus modelos sobre economia e clima, concebidos para contemplar o impacto potencialmente catastrófico das mudanças climáticas na economia. Seu trabalho começou décadas atrás, dado que em 1994 já tinha publicado a sua primeira obra a esse respeito, Managing the Global Commons, The Economics of Climate Change. Seguida por outras obras em inglês aqui, Warming the World, Economic Model of Global Warming, de 2000, ou A Question of Balance, Weighing the Option on Global Warming Policies, de 2008. William Nordaus. As mudanças climáticas são como a roleta no cassino. Sempre perdemos, né? Tem um livro, inclusive, com esse nome, né? Falando do questão climática e o cassino. A gente não pode jogar com a natureza, porque a gente vai perder. Ela que tem o mando de jogo. É dentro desse sistema que a gente está. Então, aí é que está o raciocínio dele para esse livro. As mudanças climáticas são como a roleta e o cassino. Sempre perdemos. Muito legal pensar o ambiente, é importante a gente pensar o ambiente, e é muito legal que novas gerações estão pensando o ambiente, tem uma outra dinâmica, porque são questões imperativas, né? Elas precisam realmente estar na pauta, por isso que a gente ouve hoje falar muito dentro das organizações, já é uma questão de lucro, o ESG já é uma questão de investimento. Agora vamos pensar aqui, quais são as pessoas que mais influenciam em seu comportamento em relação ao meio ambiente, sabia? Quem é a pessoa que mais influencia você em relação ao ambiente? Embora os personagens públicos exerçam influência em nosso comportamento em relação ao meio ambiente, um recente estudo da Kantar mostra que o nosso círculo mais próximo exerce uma maior influência. Olha só que bonito que é isso. Sabe quem mais exerce influência em relação à nossa consciência ambiental? Os nossos filhos. 50% das crianças dos nossos filhos já trazem essa questão ambiental. Sinal que a gente está indo bem, sinal que as novas gerações vão consertar aquilo que o mundo e a civilização têm depredado até hoje. Em segundo lugar, com 40% de influência sobre nós, são os amigos. As pessoas vão tomando consciência sobre questão ambiental e vão influenciando a comunidade, os amigos. É por isso que você vê o lixo separado. Você vê as pessoas falando, olha, fecha a torneira, olha, não usa luz, olha, usa tal lâmpada para ter mais economia, tudo que gera menos impacto, então são os amigos. Entre os casais também 30%, o marido influencia a esposa e a esposa o marido, quer. Alguém tem acesso à informação, vai influenciando. Veja só como é importante isso, como a sociedade está se engajando nesse tema. Colegas, 20% também, pessoas que você conhece no ambiente de trabalho e consegue te influenciar, fazer você pensar nisso. Os políticos, somente 10%, quer dizer, a pauta política não está nisso ainda. Você veja só, a pauta política não está nesse tema. Ainda bem que a sociedade está mais responsável em relação a isso. E os famosos 10%, né? Também estão nessa mesma proporção aí, um pouco menos, mas os famosos aí que usam a sua popularidade, ambientalistas famosos, pessoas que acabam influenciando a gente sobre questões do ambiente. É isso aí. E você, o que você pode fazer hoje para economizar bem? Fechar um pouquinho mais a torneira, hora que está escovando o dente, não deixar a torneira vazando, hora que está se ensaboando, fecha a torneira do chuveiro, se ensaboa, depois volta para lá, luz acesa, da casa inteira acesa, por quê? Tipo de equipamento que você tem, que você pode mudar para ter uma melhor eficiência energética, além de economizar para o bolso, menos impacto no ambiente. Ou seja, você contribui para evitar o aquecimento global. São várias formas pequenas que a gente, tomando pequenas atitudes no conjunto, por exemplo, a gente contribui. Tratamento de água é muito caro. Cada vez que se aperta a descarga, você não sabe quantos litros você manda para baixo, 40 litros. Daí a pessoa vai lá fazer um xixizinho de madrugada, 2-3 vezes por noite, vai lá e aperta. Para quê? Se não é número 2, deixa. De manhã você vai lá e tal. Você imagina milhares, milhões de pessoas deixando de apertar 40 litros de água ali, cada vez que faz um xixizinho. Por isso que tem algumas válvulas já inteligente, que você aperta lá, só sai um pouquinho de água para não acumular. Mas enfim, são várias técnicas, e você aí também na sua empresa, na sua organização, não é só na família, como é que você economiza recursos, todos esses recursos que a natureza está reclamando, que vão garantir a nossa sobrevivência futura. É isso aí, natureza é a palavra-chave, a gente fica nesse tema. Daqui a pouquinho a gente vai falar de um tema importante hoje aqui no programa, viu? A gente vai falar aqui sobre a sociedade do cansaço aqui na sessão audiolivro. Vou trazer um recorte para você. E vamos falar dessa exaustão que a gente está sofrendo hoje também no papo de A Equação com a Flávia Lippe. Vira a página aí que eu quero que você desafina comigo também com o tema natureza. Então, desafina comigo. Essa música aqui é um hino importante. Bastante linda música, a música do Beto Guedes e Ronaldo Bastos, a letra O Sal da Terra. Tá aí, eles estão velhinhos, né? Mas esses caras estão aí, ó, desde o Clube da Esquina, fazendo coisas maravilhosas. E essa música é emblemática, né? Tá aí, ó. Terra, vê se você lembra a melodia. És o mais bonito dos planetas. Estão te maltratando por dinheiro. Tu que és a nave, nossa irmã. Canta. Leva a tua vida em harmonia e nos alimenta com teus frutos, tu que és do homem a maçã. Lembrou aí? Então vou dar só uma palhinha. Essa música não tem uma linha melódica muito fácil, mas anda, quero te dizer nenhum segredo. Falo desse chão da nossa casa, vem que tá na hora de arrumar. Tempo, quero viver mais 200 anos. Desafina comigo aí, não me deixa sozinho não. Quero não ferir meu semelhante, nem por isso quero me ferir. Vai lá. Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão, para construir a vida nova. Vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado, e quem não é tolo pode ver. E aí vem aquele versão bonito. Vamos lá, desafina aí. A paz na terra, amor, o sal na terra. A paz na terra, amor, o sal da terra. E aí que entra a nossa frase. És o mais bonito dos planetas, estão te maltratando por dinheiro. Tu que és a nave, nossa irmã. É linda essa música, né? Canta, leva a tua vida em harmonia e nos alimenta com teus frutos, tu que és do homem a maçã. Vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois. Para melhor construir a vida nova, é só repartir melhor o pão, recriar o paraíso agora para merecer quem vem depois. Deixa fluir o amor, deixa crescer o amor, o sal da terra. Isso aí, o sal da terra. Bom, tá aí, frase musical do dia de Ronaldo Bastos e Beto Guedes, o sal da terra. Fala do ecossistema todo, incluindo a gente, distorções sociais, desigualdade, natureza, é isso tudo. Depois você dá um Google aí, procura a música para tocar com Beto Guedes no Spotify, aqui no YouTube mesmo, onde você estiver, e ouve o Sal da Terra, porque essa música é muito linda. Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, tudo o que você precisa ouvir para começar o dia bem, muito bem informado. A gente tem aqui o apoio de G-Info, Folha Fácil G-Info, afinadíssimo com o E-Social e Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. trilhaempregos.com.br. Já já a gente vai fazer um giro com as notícias aí.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Pior que não ler nenhum jornal, é ler no só. Vamos dar um giro aqui com as notícias que são destaque hoje na imprensa brasileira, nos principais canais, nos principais portais. Vamos lá. Começando aqui pelo Estadão. Senado aprova PEC que turbina benefícios às vésperas da eleição. Pois é, são aquelas maneiras de fugir do teto, sabe, pedalada que custou impeachment da Dilma? Então, é mais ou menos, só que vai achando um outro jeito. Ano de eleição, bondade, falta para as universidades. Tem a Universidade do Rio de Janeiro Federal sem dinheiro, mas o dinheiro vazando em orçamentos secretos de lá para cá, porque é ano de eleição. Com mais um novo auxílio, desta vez para taxistas, pacote terá custo de 41,2 bi, fora do teto. Texto incluiu o estado de emergência e agora segue para a Câmara. Então, criar o tal de estado de emergência, você vê, o governo não criou o estado de emergência em plena pandemia. Agora que a gente começa a andar por causa do preço dos combustíveis, aí com a inflação subindo, com tanto lugar para cuidar, daí você fica fazendo esse toma lá da cá. A próxima legislação, ganhe o Bolsonaro novamente, ganhe o Lula, ganhe o Ciro, ganhe até, ganhe quem quer que seja a presidência da República, as próximas eleições, tá aí. O estrago tá feito, de qualquer maneira. Mas vamos lá, outros assuntos aqui. Saída de Datena, sela destino de França e abre disputa no bolsonarismo para o Senado. Datena que ia concorrer aí ao Senado mais uma vez. Afinou, Datena. Eu acho que você faz bem, viu, Datena? Continua aí na comunicação, chamando todo mundo para entrevista, fazendo o seu papel crítico, que esse é o seu lugar. A imprensa tem um papel muito importante, que você consiga aí ser contundente, trazer autoridades e sempre perguntar as coisas na lata e fazer um trabalho independente e crítico, porque é para isso que a imprensa existe, para fazer um trabalho crítico. Datafolha, pesquisa em São Paulo, Haddad tem 34% de preferência, Tarcísio 13% e Rodrigo Garcia 13%, os dois empatados. Pior que não lê nenhum jornal, ele não só, deixa eu dar uma entradinha aqui. No portal da revista Isto É, Senado conclui votação da PEC dos auxílios que segue a Câmara. É esse assunto perigoso aí. Também a pesquisa Datafolha Haddad tem 28% com 16% de Márcio França, uma outra pesquisa. STF decreta sigilo sobre investigação de corrupção no MEC. É, vamos ver, essa corrupção do MEC também é uma bomba. Não adianta fugir disso, porque a gente quer saber disso, a gente quer passar isso a limpo. Olha, isto é, também publica aqui, é especial, as melhores cidades do Brasil 2022. Prefeitas e prefeitos se mobilizaram em busca de melhores soluções para seus municípios. Acompanha lá. Queda de Pedro Guimarães destaca a dificuldade de Bolsonaro com o eleitorado feminino. Reforça mais, né? Em áudio, esse ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, ameaça e xinga funcionários da Caixa. Um total assédio. Pois é, as pessoas ficavam pregando aquele moralismo bravo. Sabe, essa coisa dos costumes, que o discurso para o público, sabe, do engana trouxa é assim, e depois você vai ver, sabe, isso é uma prática muito comum de gente que fica pregando moralismo muito alto, né, parece que é o Talibã aqui, sabe, parece que está funcionando isso, parece que a pessoa tem um rigor moral, quando você vai ver, é isso. Flávio Bolsonaro, é impossível conter a reação de apoiadores a resultado da eleição. Como é impossível? No Brasil, a gente aceita, sim, o resultado das eleições sempre, não adianta ficar promovendo aí, já antecipando, querendo chamar. A eleição é assim, a gente respeita a democracia, é isso, seu Flávio. Nós todos, desde que nós voltamos a votar para presidente da República, para senador, para tudo, a gente concorre, a gente participa, a gente defende ideias, debate, o que é muito natural e saudável na democracia, e aceita o resultado. Sempre é assim. Claro. Em vídeo, Bolsonaro questiona o que falta para nós sermos felizes, e o espectador responde: o Lula voltar, e ele fica muito bravo, né? Pois é, tempo de eleição é isso. Daqui e de lá acontece esse tipo de provocação. Você faz o seu cercadinho, né? Foi outro dia, lá no dia que o Lula e o Alckmin estavam lançando o programa de governo, o cara lá, bolsonarista, no meio da turma do Lula, no meio de uma convenção, começou a gritar. Aí o Bolsonaro também fazendo aí a sua apresentação, alguém gritou: o que falta para ser feliz? Deu a deixa, a bola quicou, o cara que... quicou lá, quicou, ele gritou: Lula voltar. Ele ficou muito nervoso nesse momento. Mas vamos lá. Pior que não lê nenhum jornal, não, só passando aqui agora para encerrar pelo portal Folha de São Paulo, que destaca, claro, também a pesquisa eleitoral para o estado de São Paulo. Haddad lidera em São Paulo, seguido por Rodrigo e Tarcísio, empatados, aponta aqui o Datafolha. Também PEC Kamikaze, que é como está sendo chamada essa PEC do auxílio, do benefício de bondade eleitoreira. Senado aprova PEC que turbina Vale Gás e auxílio e cria benefícios para caminhoneiros e taxistas. Bolsa fecha pior trimestre desde o início da pandemia e dólar sobe 10% em junho. Outros assuntos: Daniel Silveira vai receber medalha que já foi entregue a Drummond, e Gilberto Freire, deputado, será homenageado pela Biblioteca Nacional. Vai entender, né? Tá lá no Mônica Bergamo. O cara nem estudou. O cara desrespeita a lei, tá sendo condenado justamente por não respeitar a lei e é homenageado. Esse Brasil, isso é coisa de doido, né? O Daniel Silveira, o Wiesel lá. Mas vamos lá, pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Não vai perder o humor por causa das notícias, mas tem que participar, tem que olhar para aquilo que acontece, ler vários jornais e não deixar essa gente da política velha, da politicária, da política agressiva, da política conflituosa, bater boca, gritar, falar tudo e não trazer para o debate as soluções que realmente a gente quer ver. Soluções reais, não é soluções para a eleição. O Brasil precisa de soluções para o Estado, para aquilo que continua, para aquilo que permanece, né? Solução para a eleição. Senão nós temos aqui um regime de eleição com essa tal de reeleição. Você tem um regime de eleição. O cara já assume o governo dia 1º de janeiro, já está falando em eleição. Já é tudo nosso, já está tudo ocupado. Que é uma coisa muito ruim para a nossa democracia. Mas vamos lá. Pior que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente faz esse serviço para você, mas depois você vai ler melhor, né? Vai ler tudo, hein? E cuidado com o WhatsApp, cuidado com o Facebook. Não liga muito para essa notícia que corre atrás de você e as opiniões daqui e dali, tá bom? Roberta, chega aí com a sua da pauta positiva.
Eric Schmidt, ex-presidente e CEO do Google, disse que em 5 anos as pessoas poderão ter versões digitais delas mesmas para resolverem algumas questões. Eu tenho certeza de que nos próximos 5 anos você poderá ter seu segundo eu em inteligência artificial no sentido de que você terá um sistema que vai te observar, que você pode treiná-lo e que pode falar como você. Assim, ele pode meio que te representar dentro dos limites em certas situações, diz Schmidt durante fala na conferência Collision em Toronto. Além de ter uma inteligência artificial para te representar, o ex-Google ainda disse que em breve haverá um sistema muito poderoso que poderá dar conselhos às pessoas.
É isso aí, a tecnologia chegando, inteligência artificial, o Google está investindo tudo nisso. Vamos falar aqui, uma sessão audiolivro, já toquei nesse assunto, hoje vou voltar aqui daqui a pouquinho com a Flávia Lippe, a gente vai falar disso também, sobre exaustão, cansaço. Mas antes da Flávia ainda, eu quero trazer aqui um recorte para falar novamente do livro Sociedade do Cansaço, do filósofo coreano-alemão Myung-Chul Han. Esse livro tem provocado um belo de um debate, importante debate. Myung-Chul Han, é um dos grandes pensadores modernos e importante para te entender um pouquinho do que está acontecendo nesse mundo. Ele trata dos efeitos colaterais daquilo que a gente chama de discurso motivacional. Na verdade, a gente está falando da religião do empreendedorismo, né? A respeito dessa positividade que muita gente chama de tóxica, que a gente tem desde o início do século XXI, final do século XX, e que continua aí, praticamente uma religião. Isso mudou um pouquinho a característica da sociedade e está produzindo alguns efeitos, é isso que ele questiona. Então, religiões tradicionais estão perdendo adeptos para novas igrejas que trocam o discurso do pecado, da espiritualidade, pelo encorajamento e a autoajuda. As instituições políticas e empresariais mudaram o sistema de punição, hierarquia e combate ao concorrente pelas positividades do estímulo, eficiência e reconhecimento social, pela superação das próprias limitações. Visto assim, parece que a gente é contra isso tudo. Não, eu sou mesmo uma das pessoas muito ligadas à positividade a partir do estoicismo, que é lembrar as pessoas da imensa capacidade que elas têm de superação dos seus próprios limites, da sua capacidade de empreender, de fazer coisa, mas tudo dentro do pé no chão, sempre com leitura social, não de mágica e não de religião. É trabalho, é eficiência, é qualidade, é processo. Quando sai disso, quando vira alguma coisa que atribui ao indivíduo uma responsabilidade muito grande sobre o seu sucesso, como se o sistema externo fosse perfeito, aí que ele começa a adoecer. É nessa pegada que o filósofo trabalha. Myung-Chul Han mostra que a sociedade disciplinar e repressora do século XX, descrita por Michel Foucault, perde o espaço para uma nova forma de organização coercitiva, que é a violência neuronal, ou seja, ocupa o seu cérebro, é como uma religião. Isso que você vê em vários eventos, em várias situações, e muita gente já critica já faz tempo. As pessoas se cobram cada vez mais para apresentar resultados, tornando-se elas mesmas vigilantes e carrascas de suas ações. Sabe, quando você é escravo de você mesmo, você é senhor e escravo de você mesmo, você é um empreendedor, uma empreendedora, você não para mais, ou você está aí dentro de um desafio de metas e tal, e você não para e nunca vê o resultado, é isso. E de repente você está sempre devendo para você. Bom, ele continua falando que em uma época onde poderíamos trabalhar menos e ganhar mais, a ideologia da positividade, essa positividade entre aspas, opera uma inversão perversa, nos submetendo a trabalhar mais, cada vez mais, e receber menos. Essa onda do eu consigo, aquilo também que estava na campanha do Obama, que ele senta, yes, we can, yes, nós podemos, tem gerado um aumento significativo de doenças como depressão, transtornos de personalidade, síndromes como hiperatividade e de burnout. Você está sempre devendo para você por causa da tecnologia, por causa de todos os estímulos externos, por causa daquela ideia de sucesso, que não é a sua ideia de sucesso, o sucesso que você quer para você. Mas é um sucesso que você comprou de um sistema, de um modelo. É esse que é tóxico, é essa positividade tóxica. É a positividade que vem de fora para fazer de você escravo de um sistema, escravo de você mesmo. Esse livro do Bill Churran, o Sociedade do Cansaço, transcende o campo filosófico e ele cai para o campo sociológico até. E é um livro que pode ajudar e está ajudando, graças a muitas discussões que se tem desde que foi lançado em 2017 aqui no Brasil, tem ajudado educadores, psicólogos e gestores a entender os novos problemas do século XXI. Vou entrar um pouquinho mais no livro, com o auxílio aqui do Matheus Salvador, ele que é professor, doutor em filosofia da PUC do Rio Grande do Sul, professor universitário de filosofia há mais de 11 anos, pesquisador da área e autor de vários artigos acadêmicos e também do livro Metafísica e Filosofia Prática, Hegel e o Formalismo Kantiano. Vamos falar um pouquinho mais então de Sociedade do Cansaço e vamos falar também depois do Refúgio... Do refúgio da exaustão, do refúgio contra a exaustão com a Flávia ali, porque esse vai ser o tema de hoje. Vamos ouvir aqui agora um pouquinho mais para entender, você vai entender e ter um raciocínio crítico em relação a como você se envolve nesse ambiente, às vezes, sem perceber. Vamos lá então, Sociedade do Cansaço aí, um pouco mais sobre a leitura desse livro por Matheus Salvadori.
Michel Foucault. Então nós temos aqui de um lado a sociedade do desempenho, que surge a partir da era da produtividade, da era da positividade, com Bill Churran, e de outro lado nós temos a sociedade disciplinar, que Foucault abordou nas suas obras. Na sociedade disciplinar, o indivíduo é vigiado constantemente, e qualquer desvio de conduta ele é punido. Já Churran nos diz o seguinte: a sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar, mas uma sociedade do desempenho. Também seus habitantes não se chamam mais sujeitos da obediência, são empresários de si mesmos. No lugar da proibição, mandamento ou lei, entram projetos, iniciativas e motivação. A sociedade disciplinar ainda está dominada pelo não. Sua negatividade gera loucos e delinquentes. A sociedade do desempenho, ao contrário, produz depressivos e fracassados. Então, de um lado, com a disciplina, nós temos os loucos e os delinquentes, e de outro lado, com o desempenho, nós temos os fracassados e depressivos. O sujeito do desempenho acaba sendo mais rápido e produtivo do que o sujeito obediente. Mas aqui nós temos a questão do poder se transformando numa espécie de dever. Churran acaba citando o sociólogo francês Ehrenberg, quando esse diz que a depressão surge do esforço do indivíduo de ter de ser ele mesmo. O cansaço do indivíduo ser ele mesmo surge do esforço dele ter sempre de ser produtivo, autêntico e inovador. E a ideia presente aqui é que sempre tudo depende da força da vontade individual. Sempre tudo depende do próprio indivíduo. E esse cansaço de si mesmo culmina numa autoexploração do indivíduo, que se entrega ao excesso do trabalho munido por um sentimento de liberdade. O excesso de positividade acaba causando, assim, fadiga geral, pelo excesso de estímulos. E a habilidade de fazer múltiplas tarefas ao mesmo tempo é uma forma de excesso de estímulos. Só que o problema dessa concepção do excesso de estímulos, desse cansaço, dessa sociedade não mais disciplinar, mas da produtividade, é que ela acaba perdendo a profundidade. Ela perde o aprofundamento contemplativo do ser humano. Os indivíduos, assim, possuem uma atenção ampla, porém rasa. Se sabe um pouco de tudo, porém nada de forma aprofundada. Como diz o autor, os desempenhos culturais da humanidade, como o próprio desempenho da filosofia, requer uma atenção profunda, uma atenção contemplativa. A própria questão do tédio profundo, acaba sendo importante para o aprofundamento das grandes questões. Muitas vezes, quando estamos diante do tédio, nós tentamos fugir do tédio, mas ele acaba sendo, sim, importante. O processo criativo depende do tédio profundo. Como diz o autor, se o sono perfaz o ponto alto do descanso físico, o tédio profundo constitui o ponto alto do descanso espiritual. Liu Xu acaba citando Nietzsche para criticar a hiperatenção e a hiperatividade. Nietzsche, na sua obra Humano, Demasiado Humano, nos diz que a vida humana acaba quando nós expulsamos dela o viés contemplativo. Assim, contra esta vida hiperativa, o filósofo coreano nos oferece a ideia de uma vida contemplativa. Nesta vida contemplativa, o indivíduo sabe dizer não ao excesso de estímulos. E ele nos diz que a sociedade do cansaço surge com a união de todos os fatores daquilo que ele chama infarto da alma. O cansaço se manifesta coletivamente, mas de maneira solitária em cada indivíduo. O cansaço é o cansaço da potência positiva que nos incapacita de fazer qualquer coisa. É uma fadiga surgida do excesso de desempenho e produtividade. E isso acaba tirando o indivíduo da possibilidade de fazer novas coisas. E sem aqui citar os problemas de saúde que o excesso de trabalho, que o excesso de produtividade acaba gerando no ser humano. Acaba gerando nas pessoas que, por quererem sempre mais e mais, acabam vivendo uma vida rasa e não uma vida profunda. Uma vida da produtividade e não uma vida contemplativa. Assim, a violência de nossa sociedade, diz ele, é neural. Não se trata aqui de eliminar a alteridade, mas de controlá-la a partir de dentro. E isso funciona como uma espécie de fábrica da subjetividade. O indivíduo, assim, é controlado internamente. A mente dele é controlada, a subjetividade dele é controlada. E tudo é orientado à produtividade, ao desempenho. E isso acaba gerando essa sociedade do cansaço. Antes da sociedade atual, a negatividade era a prática da violência sobre o indivíduo. Agora, é a positividade que é a prática da violência sobre o indivíduo. Busca-se sempre a superprodução, o superdesempenho, a supercomunicação. E isso gera o cansaço. A violência, sim, ela não é excludente, mas ela é exaustiva. A violência, diz ele, só pode ser neural. A opressão surge a partir de dentro e não de fora. Ou somos capazes ou incapazes demais. Ou estamos tristes ou felizes demais. Tudo é excesso ou falta. E na sociedade da produtividade sempre se busca o excesso. Somos atingidos diariamente por bombas de excesso de positividade. Imagens, sons, vídeos, anúncios. Somos bombardeados por todos os lados. Hoje temos o mundo ao alcance das mãos. Então temos aqui Sociedade do Cansaço, um livro curto, mas muito interessante. Até de certo ponto inovador, quando ele faz essa comparação com a sociedade da disciplina e a sociedade do cansaço. Ele acaba citando vários autores importantes, como o Benjamin, o Nietzsche, a Hannah Arendt, o Foucault. E aqui fica como uma dica de leitura para vocês. Sociedade do Cansaço. Até o próximo vídeo.
É isso aí, pior que não ler nenhum jornal, é ler um só aqui, você com a gente vai dando seu pitaco, vai escrevendo, vai participando, sempre tem papo, sempre tem diálogo, sempre tem o que fazer, sempre tem alguma coisa boa para você aqui, eu quero agradecer a sua presença sempre, hoje estou sem condição de dar oi aqui na janelinha, estamos aqui em trânsito, mas eu quero deixar um oi para você, agradecer você que está com a gente e agradecer também a G-Info, Folha Fácil G-Info. Isso que você usa todos os dias aí na sua empresa para se entender com todos os processos e legislação de folha de pagamento é o Folha Fácil G-Info. Se você não tem, se você tem problemas com isso, acessa lá gi.com.br, 12 anos consecutivos entre as top of mind do RH. E Trilha Empregos, o emprego que você procura, está procurando você, mão de obra efetiva e temporária. Acesse lá, trilhaempregos.com.br. Já já tem Insight.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Tem aí uma pauta da Rede Positiva? Manda pra gente, Roberto.
World Happiness Report, relatório mundial da felicidade, divulgou ranking dos 6 países mais felizes do mundo em 2022. Foram 149 destinos analisados nos últimos 3 anos. Os países foram avaliados por categorias como PIB per capita, apoio social, expectativa de vida saudável, liberdade para fazer suas próprias escolhas de vida, generosidade da população em geral e percepções dos níveis de corrupção interna e externa. O relatório é uma medição da felicidade publicado pela Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da ONU. Em 6º lugar, Luxemburgo. Com menos de 600 mil habitantes, esse país oferece altos salários para seus habitantes e também conta com um estruturado sistema de seguridade social para os cidadãos após a aposentadoria. Além da questão financeira, a população conta com um ótimo sistema de saúde e é bastante equilibrado em termos de tempo passado no trabalho e tempo para lazer, já que todo trabalhador tem direito a 5 semanas de férias por ano. Em 5º lugar, a Holanda. Desde 2005, a Holanda consegue manter altos os níveis de felicidade de seus moradores. E detalhe, são felizes desde criança, segundo a Unicef. Tudo isso existe porque a Holanda tem grande estrutura relacionada ao bem-estar educacional, segurança e saúde. Em 4º lugar, a Suíça. A Suíça perdeu apenas uma posição entre 2021 e 2022. Mas olha que legal, o motivo de estar entre os países mais felizes do mundo é porque os habitantes podem participar de todas as decisões. Basicamente, tudo nessa nação é decidido por votos, desde quantos dias de férias os trabalhadores devem ter, até a quantidade de imigrantes que devem ser aceitos pelo governo. Em 3º lugar, Islândia. Não há país no mundo onde você possa se sentir mais próximo de seus compatriotas do que a Islândia. Inclusive, essa foi a nação que teve mais respostas positivas sobre poder contar com alguém quando a situação está difícil. É sobre solidariedade e empatia. Muito disso tem a ver com o colapso financeiro que o país sofreu em 2007 e a revitalização posterior a tudo isso. Em 2º lugar, a Dinamarca. O país manteve a 2ª posição após 2021. Praticamente, a Dinamarca teve o ponto mais alto em todas as métricas, ou seja, expectativa de vida, apoio social e generosidade entre os habitantes não são coisas que faltam na vida dos dinamarqueses. E o 1º lugar, pelo 5º ano consecutivo, vai para a Finlândia. O motivo? O país está entre os primeiros sistemas educacionais do planeta, sendo superado apenas por Coreia do Sul, Japão e Singapura. Mais que isso, o país reduziu para 0,08% sua população em situação de rua com políticas sociais. Inclusive, muitos brasileiros vivem por lá e garantem que essa qualidade de vida não se encontra em outro lugar do planeta.
Enquanto isso, no Brasil, país rico, então a gente com uma pobreza, com a miséria aumentando, com corrupção no Ministério da Educação e a gente tendo essa informação aí, né? País que cuida do seu povo, investe em educação, cuida também das coisas relacionadas à desigualdade. Mas vamos lá. Momento Insight, texto adaptado do livro das Atitudes Criativas, Atitudes Vitoriosas, de Daniel Carvalho Luz. Já já tem o papo com Flávia Lippe. O mestre disfarçado. Experiência é o nome que todos dão aos seus erros. Oscar Wilde. Poeta, escritor irlandês, influencer do final do século XIX. É isso aí, um dos mestres disfarçados mais facilmente reconhecíveis são os erros. Estes, obviamente, nos mostram aquilo que precisa de aprimoramento sempre. Quantos erros você já cometeu só hoje, hein? Quantos erros você cometeu esta semana? Esse mês, esse ano, uma vida inteira de erros. É assim, sempre é assim. A sua, a minha, a gente vai errando e acertando, tentativa e erro. Se você planeja viver no nível de seu potencial criativo, é porque você está errando bastante. Você está arriscando. Só não erra quem está paradão, né? Quem não está fazendo nada. Enfim, é esse o papo hoje. Quando somos crianças, os adultos nos dizem que não, para não cometermos erros. Então a gente fica confuso. Não, não posso errar, não posso errar. Então eles se referem a erros que ameaçam a nossa vida. Não é que você não pode arriscar, para que a gente não faça nada contra a gente mesmo, para que a gente não se fira. A gente acha que eles estão falando para a gente não cometer erros em relação a tudo. Não é isso. É só para você não errar em coisas muito importantes que coloquem a sua vida em perigo. E isso vale para você adulto também, hein? Só se a sua vida corre perigo, você não arrisca, tá? Senão, não tenha medo de errar. Veja aí o quanto você é uma pessoa aberta a erros. Como você suporta os erros? Como você lida com os erros? Você consegue rir dos seus erros? Você se envergonha de coisas que não consegue fazer bem? Você ri de pessoas desajeitadas ou pessoas ingênuas? Você range os dentes quando alguém que você ama comete um erro e você não tem essa tolerância mais? Você vive sob a ilusão de que todo mundo te observa e que marca quantos pontos você faz? Você acha que tem tanta gente assim te observando, anotando seus erros, hein? Só aquela vizinha lá, do terceiro, né? Pois é, só aquele cara lá do departamento que não sai do seu pé. Mas enfim, tente não mencionar os erros de outras pessoas. Todos nós temos uma vida cheia e criativa que precisa de muitas investidas, de tentativa e erro. Você precisa se arriscar sempre. Arriscar é errar, senão não seria risco. Você tem que ser tolerante e gentil consigo mesma, consigo mesmo, e também em relação aos outros que estão tentando, viu? Por isso, cumprimente todas as pessoas pelos riscos que correm e admire sua coragem. Valorize quem erra, viu? Valorize quem tem a coragem de errar. Você sentirá mais prazer e estará muito mais perto do que deseja ser também. Você vai ver isso como natural, porque está tentando. Os erros podem ser um auxílio ao aprendizado de valor inestimável, e ainda assim as pessoas parecem evitar situações nas quais os erros podem acontecer e frequentemente negam ou defendem até os erros cometidos. Por favor, não vai me entender mal, tá? Não estou defendendo a ideia de que devemos fazer tentativas tendo em vista o fracasso. Você pode se prevenir em relação a todos os fracassos, mas esteja pronta para o risco. Esteja à vontade. O que a gente está dizendo aqui é que quando experimentamos reveses e cometemos falhas que são inevitáveis, devemos procurar encarar essas falhas como ocasiões para crescimento. Sempre que cometo um erro, posso aprender alguma lição com esse erro. E também, os outros também podem aprender e não cometer o mesmo erro que eu cometi. Sempre que alguém comete uma falha, muitos podem obter algum proveito daquela falha, além daquela pessoa que errou. Quando os pais, por exemplo, reconhecem seus erros diante dos filhos, estão lhes dando um ensinamento de valor inestimável. Estão lhes ensinando que são humanos e que também erram. Então, os pequenos aprendem que não faz mal errar, que isso é parte da existência e é necessário para se ganhar experiência. É isso aí. Conta-se que um jovem foi entrevistar Thomas J. Watson, o lendário diretor da IBM, e no meio da conversa, o industrial lhe deu um conselho bastante inusitado. "Essa não é bem minha área de atuação", falou Watson. "Mas quer que eu lhe dê uma fórmula para obter sucesso como escritor? É muito simples. Dobre seu índice de erros. Você está cometendo um engano que é comum a muita gente. Achar que a falha é inimiga do sucesso, mas não é. A falha é um mestre para nós. É um mestre meio cruel, mas é o melhor mestre que existe." E em seguida ele olhou para o moço e dirigiu-lhe uma pergunta crítica. Você disse que tem em sua mesa um monte de manuscritos rejeitados? Que bom! Isso é ótimo! Existe uma razão definida para cada um deles ter sido reprovado, não ter sido aceito? Você já os examinou detidamente para descobrir qual é essa razão? Esse homem que conversou com Watson, sabe quem era? Era Arthur Gordon, que acabou se tornando um escritor e editor famoso nos Estados Unidos. Ele procurava o industrial para uma entrevista, mas recebeu algo de muito mais valor, uma nova visão sobre o erro. Mais tarde ele diria: em meu interior, algo mudou aquele dia. Manuscritos rejeitados? Projetos devolvidos? Não deveria me envergonhar de nenhum deles. Eles eram os degraus de uma escada e nada mais. Um homem sábio e paciente me deu uma ideia. Ela era muito simples, mas de grande valor. Quem aprende a tirar lições de suas falhas tem grande probabilidade de chegar aonde deseja. Então é isso aí. Se você está aprendendo, crescendo, experimentando coisas novas, espere pelos erros, eles vão ocorrer. São parte natural do processo de aprendizagem. De fato, alguém já disse, se você não comete pelo menos 50 erros por dia, não está se esforçando bastante, não está tentando. Ainda mais agora na dinâmica de inovação, quem não está errando, não está tentando coisa nenhuma. O que a pessoa quis dizer, pensamos, é que o crescimento, a descoberta, a expansão trazem erros consigo. Talvez o maior erro de todos seja evitar situações nas quais se possa cometer erros. É isso aí. Momento Insight, texto adaptado do livro Das Atitudes Criativas, Atitudes Vitoriosas, de Daniel Carvalho Luz. É isso aí, você encontra textos, você encontra todo esse programa sempre em todos os tocadores de áudio, todos os agregadores de podcast, todas as plataformas, todo lugar é nossa rádio. Obrigado aí você que está sempre com a gente nas histórias, nos argumentos, pensando, trocando ideias no trânsito, ouvindo rádio, ouvindo na rede, não importa onde é que você está pegando a gente, qual antena que chega até você aí, se é o Instagram, se é o YouTube, se é pela Rádio Transrio, Rádio Vocal, Rádio Positiva, Rádio Jovem Terra, se é por um dos grupos que compartilham esse conteúdo ou pelos podcasts. O importante é que você está aí. E hoje, não tenha medo dos erros, tá? Aqueles erros de ontem também, conserta o que for possível consertar, comece de novo o que for necessário começar de novo e vai dar certo. A palavra-chave hoje da Agenda Atitude é natureza. E uma frase que eu trago para você aqui, também de um outro jeito de interpretar a natureza aqui, que é do Dale Carnegie. Uma das trágicas coisas que eu percebo na natureza humana é que todos nós tendemos a adiar o viver. Estamos todos sonhando com um mágico jardim de rosas no horizonte, ao invés de desfrutar das rosas que estão florescendo do lado de fora de nossas janelas hoje, no nosso jardim. Então, olha aí, cuidado, hein? Não adie a vida que se tem para viver hoje, porque hoje é só hoje. E você também é parte da natureza, você tem que ser um ser humano em sua plenitude hoje. Você também vai brilhar hoje, vai nessa aí. Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, a produção independente aqui de Onion Media, pilotando tudo para você. Está aqui o Thiago Toledo, Roberto Toledo também na apresentação, pesquisa Davi Aguiar, apresentação Rádio Positiva, Estratégia Isidro, pesquisa Ulisses Galuti, GECOM, arquitetura e setup. Eu sou Irineu Toledo, sempre torcendo para que você faça desse dia um grande dia na sua história. Antes ainda de trazer aqui, de virar o Papo Positivo, esse talk com a Flávia Lippe, eu quero lembrar mais uma vez que hoje a nossa querida colaboradora com quem a gente participa sempre e está no papo, estava aqui ontem com a gente, hoje a Marta Gabriel tem um lançamento muito especial. Ela está convidando você para comparecer às 6:30 da tarde no Museu da Língua Portuguesa, para o encontro de lançamento do seu novo livro, Inteligência Artificial, do Zero ao Metaverso. E ela está dizendo que quem for lá e postar uma foto sobre o evento vai receber um NFT, que é um título não fungível da série comemorativa de lançamento deste livro. Não é sorteio, todos vão receber. Marta Gabriel é um ícone multidisciplinar na América Latina, nas áreas de negócios, tendências e inovação, considerada uma das principais vozes e pensadores digitais do Brasil. Então aí, Inteligência Artificial do Zero ao Metaverso, a gente traz esse livro aqui um dia para ela falar com a gente, mas hoje você pode aparecer lá, Museu da Língua. Vamos lá então, chegando a hora da equação, hoje aqui é dia de Flávia Lippe. Vamos falar então da exaustão, cansaço, a gente já tratou desse assunto hoje aqui. Vamos mais fundo então, vamos nesse papo com a Flávia então, que ela está propondo aí um refúgio contra a exaustão. Vamos lá.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Com quem tem o que dizer de bom. Olha ela aí, Flávia Lippe. Feliz dia novo. Deixa eu tirar o nosso som aqui, vai, para ficar só ouvindo a sua voz inteira e limpa. Tá tudo certo com você?
Tudo, e com você?
Tudo bem, tá firme, animada. Ou você tá que nem tanta gente eu tô ouvindo que me fala uma coisa que me dói. Eu não gosto de responder isso também, né? Tá cansado? Ah, você tá com cara de cansado. Quando alguém fala que eu tô com cara de cansado, eu fico até mal-humorado. Se não, eu posso tá com fadiga, não tô cansado. Parece que cansaço me lembra coisas muito mais do que tá simplesmente precisando de dormir. Mas você tá bem, com essa carinha boa aí. Você sofre de cansaço também? Ou é só as pessoas que eu conheço que trabalham que nem doido?
Não, eu acho que todo mundo sofre de cansaço, mas de exaustão... Eu acho que tem características mais específicas, né? E eu até fiquei, assim, quase... Eu fiquei 30 dias fora da internet total, assim, zerada. Até para poder planejar um trabalho com pessoas exaustas. De tanto que as pessoas me estavam me ligando. Falando, Flávio, eu tô exausto, eu não consigo fazer nada. Eu tô exausto, eu não consigo fazer nada. Eu tô exausto. E aí eu saquei que o negócio estava realmente numa proporção muito grande. Claro que eu me canso igual todo mundo, né? Eu procuro não chegar na exaustão, até porque as doenças autoimunes, independente, até é uma doença autoimune que as pessoas não consideram, que é o hipotireoidismo, por exemplo, pode trazer exaustão. Então, exaustão tem vários aspectos, né? Mas a gente está numa sociedade do cansaço, uma sociedade da exaustão, né? As pessoas estão cansadas mesmo, estão cansadas, no geral.
Então... A gente, assim, isso não está relacionado ao trabalho, né? É muito interessante falar isso. É relacionado a um conjunto de coisas da sociedade, do mundo, de preocupações, enfim, de uma série de dúvidas e confusões. Tem vários pensadores estudiosos debruçados nisso já faz alguns anos. É por isso que se fala, a gente já tratou aqui do conceito VUCA, do conceito BANI, algumas vezes, quer dizer, o mundo confuso, o mundo atrapalhado já cansa a gente, porque a gente tem dificuldade de processamento de tanta coisa ao mesmo tempo. Começa aí, né?
É, se você pensar, né, que, assim, a gente, eu acho que gosto muito desse termo, né, da sociedade do cansaço, que mostra que é todo um conjunto. O burnout, especificamente, é a síndrome da exaustão referente ao ambiente é de trabalho. Aí sim. Então, esse é o burnout. Mas a exaustão, ela vai se instalando aos pouquinhos. E quando a pessoa começa a ficar com falta de motivação, com diminuição de tolerância de relacionamentos, situação que antes era motivo de alegria e deixa de ser, tudo isso vai sendo um alerta para o cansaço. Né? Um cansaço extremo, a exaustão é um cansaço extremo. Insônia, falta ou excesso de apetite, isso tudo tem a ver com a exaustão. Né? Agora, uma coisa interessante da gente mostrar, assim, da nossa condição como sociedade, não é só o excesso de informação, né? também todos os excessos de preocupações que a gente tem, excesso de cobrança, de preocupação, de estresse, né? A gente tem uma cobrança para evoluir o tempo inteiro, como se você é totalmente culpado o tempo todo, né? Então você vai se sentindo esgotado, porque nem tudo a gente é culpado, né? E nem tudo a gente tem controle, muito pelo contrário, aliás, controle é zero, né, na vida. Né? Então, a origem nem sempre é física, pode ser emocional também, mas pode ser social também. Então, você imagina hoje em São Paulo que todo mundo tem que ter no mínimo 3 celulares. Um para ficar em casa com as contas de banco, um para você sair na rua e um para o ladrão, cara. Entendeu? Você já fica no estado de alerta para até lembrar qual celular que você vai entregar, entendeu? Você anda com uma bolsa vazia e uma bolsa cheia. Né? No Rio de Janeiro, por exemplo, tem um aplicativo que te avisa onde está tendo tiroteio. Aqui em São Paulo tem um aplicativo que te avisa os principais pontos de roubo. Então, assim, é um nível de esgotamento emocional inacreditável. Então, realmente é uma exaustão. Né? E a gente, claro que a gente tem que ter um olhar muito profundo sobre isso e como que a gente pode nos ajudar, né? Tanto eu e você, para não chegar nesse estado, quanto as pessoas que me procuram. Né?
Pois é, tem um mundo que está numa velocidade incrível, tem toda uma indústria também que trabalha nessa captura da nossa atenção. E ao capturar a nossa atenção, tira a gente do nosso centro de equilíbrio. E aí a gente vai para um nível desorganizado em relação às nossas emoções, aos nossos compromissos, ao nosso lugar, à nossa estabilidade, segurança, e especialmente em relação ao nosso futuro. Então, você perde a presença naquilo que você tem que fazer, porque você acha que tem alguma coisa que você não está vendo que está acontecendo, porque todo mundo está te anunciando uma tragédia aqui, ali, uma preocupação, e você não dá conta. Como é que a gente consegue se blindar? Você falou, não é só a informação, mas é a informação que captura a nossa atenção, a nossa emoção, o nosso tempo. Como é que a gente consegue se blindar? É o tal do filtro. Como é que a gente cria filtros para situações que são reais, de fato, preocupantes, e situações que também são turbinadas, ampliadas pelas redes sociais, porque é assim que funciona.
Uhum. Olha, preocupação excessiva é sempre a base de qualquer acúmulo de tensão. A pessoa só entra em exaustão com acúmulo de tensão. Isso acontece porque o nosso sistema de resposta de emergência vai disparar um aumento de adrenalina, que vai ter um efeito de sensação estimulante, mas, na verdade, está aumentando o seu estímulo de sobrevivência, e você chega uma hora que pifa. Né? O corpo demora muito para desligar esse sinal de alerta. Então, a gente fica com um efeito colateral de adrenalina, de cortisol, de mais de 50 hormônios diferentes são disparados pela nossa suprarrenal, né, em momentos como esse. Então, é como se a gente ficasse o tempo inteiro dirigindo um carro em alta velocidade, sem frear, e na hora que freia, o freio não funciona. Ou então você fica o tempo inteiro acelerando, freando, sabe assim? Acelera, freia. E aí uma hora o freio também não funciona, entende? Então, assim, a exaustão emocional é um estado da gente se sentir emocionalmente esgotado como resultado do estresse acumulado, tanto da vida profissional quanto da vida pessoal. Aí não tem separação nenhuma. Então, você tem falta de energia, um sono ruim, a sua motivação é super diminuída, né? E aí você nem consegue resolver a exaustão emocional, porque vira um estresse crônico. Né? Então, assim, a gente tem muitas possibilidades de olhar para isso. Eu dizer, assim, que eu sou a rainha da solução das coisas, isso não é real, mas realmente, eu me aprimorei em buscar soluções em muitos lugares, né? Inclusive soluções ancestrais. Né? Será que os nossos ancestrais eles ficavam exaustos também? Será que o sistema imunológico deles era impactado pela raiva? Porque hoje, 5 minutos de raiva, num estresse que você está vivendo, impacta o seu sistema imunológico por até 10 horas. O cortisol fica no sangue por 6 horas. Então, é um negócio assim, muito precioso, né, para a gente poder não conversar sobre. Né, porque nós estamos numa sociedade que está exausta. Eu, quando comecei essa ideia, eu não sei se eu contei isso para você, mas eu criei o Refúgio para Exaustos.
Então, isso eu vi, eu queria falar sobre isso com você. E é por isso que eu acho muito legal estar falando disso, porque eu acompanho os seus grupos de estudo aí, as coisas em que você pesquisa, as coisas que você está fazendo desde sempre, né? Pela nossa ligação aí de décadas, eu sei que você tem um interesse genuíno por isso e você sempre traduz isso em conteúdo de vez em quando, ou você faz publicações, ou você organiza fóruns, enfim, essas coisas todas que você faz, eu vi que você está fazendo um relacionado a essa exaustão, e a gente já falou aqui algumas vezes, né, da Sociedade do Cansaço, e eu achei muito legal isso que você criou, refúgio. A palavra refúgio, ela já me traz uma sensação tão boa da gente voltar para a nossa origem, falar assim, quando é que eu estou... Deixa eu dar uma olhadinha para fora. Conta para a gente como é que você elaborou isso para tentar achar assim, sinais, né? Eu sei que o mundo está confuso, ninguém tem os caminhos exatos, né? Mas você tem um olhar para isso. Como é que você está apontando aí caminhos para que as pessoas tentem organizar o seu centro de equilíbrio, né? O seu centro de valor, para não se perder e não adoecer. É isso que a gente fala aqui da saúde própria, saúde mental, né?
Sim. Eu, assim, você sabe que toda vez que eu vou criar uma oportunidade de conhecer mais as pessoas, primeiro eu parto do princípio que eu vou reverenciar o que elas estão sentindo. Né? E eu senti muito mesmo, assim, a fala das pessoas comigo, me ligando, né, ou para uma sessão, ou numa exaustão, num cansaço crônico mesmo. Né? Então, eu pensei, que se eu pudesse utilizar o que eu aprendi com os meus ancestrais, o que eu aprendi com os, né, assim, são tantas viagens em tantos ashrams, a minha tradição, né, em me resgatar, né, se eu pudesse trocar isso, né, com a sociedade de alguma maneira, talvez eu pudesse ajudar. E aí eu criei o Refúgio para Exaustos com esse sentimento, né, de refugiar, de colocar as dores ali num lugar sem julgamento, né, para que as pessoas possam, de fato, serem ouvidas e compreendidas, né? Depois que a gente teve a vivência da pandemia, houve um boom, assim, de exaustão, de cansaço, por causa do uso de excesso de tecnologia em horários muito inadequados, como, por exemplo, na hora de dormir na cama, né? Depois veio o estresse no trabalho, porque as relações foram ficando diferentes, né? Tem o estresse do trânsito, tem as atribuições do dia a dia, tudo que tira a gente de uma organização fluida, até enfrentar muita fila em banco, fila em supermercado, com máscara, você não respira direito, né? Isso tudo traz um impacto muito grande. Excesso de notícia ruim. Tem gente que se conecta com isso, notícia ruim. Né? E aí, quando se conecta com isso, ela vive essa crise. Ela vive uma crise política e econômica da cabeça dela também. Porque ela, e dependendo da idade, quanto mais idoso, maior o problema se torna. Porque as pessoas ficam muito mais sensíveis e idosas, então esse negócio fica muito grande, né? O isolamento, a online o tempo inteiro, e outros diversos desafios que foram impostos, né? De 2020, 2021, né? E a gente está aqui ainda vivendo requisitos desse sofrimento, né? Então, nessa tentativa, eu fui pesquisar mais ainda, o que seria essa fadiga pandêmica, né? Que 60% da população tem hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, esse esgotamento gerado pela hipervigilância, né? Hipervigilância por tudo, igual eu falei, a hipervigilância pelo qual celular que você vai entregar para o ladrão, hipervigilância para você não ser assaltado, hipervigilância pelo próprio vírus, né? Então você está sempre em hipervigilância, com medo o tempo inteiro. E essa sobrecarga de trabalho, ansiedade, depressão, doenças não diagnosticadas, né, aumentou o grupo de fadiga pandêmica, que foi o apelido que deram para esse sintoma. Né. Além de tudo isso, tem todas essas questões que a gente fala que é esse cansaço crônico e essa exaustão que a pessoa nem sabe muito bem como que ela vai responder a isso. Né. Tem médicos já se especializando em fadiga crônica. Entende?
Fadiga crônica, isso é demais.
Fadiga crônica.
Acorda e dorme cansado dia após dia, sábado, domingo, feriado.
Dia após feriado. Tem uma reumatologista que chama Luciana Muniz, que ela fala muito sobre isso. Ela investigou os prejuízos funcionais. Porque reumatologia é uma coisa que realmente a pessoa com fadiga, ela tem alteração no sono, alteração no humor, depressão, alteração de personalidade relacionada até o sedentarismo ou agitação, né, alimentação, para uma atividade mais inflamatória, com remédios mais inflamatórios. Né, isso tudo traz doenças reumáticas. né? Isso tudo é complicado. Né? Eu, por exemplo, que tenho uma doença autoimune, né, e que atinge totalmente as minhas juntas, artrites, né? Isso pode me causar uma fadiga se eu não tomar cuidado. Né? Às vezes eu tenho amigos que falam assim, nossa, você está falando tão pouco essa semana, é porque eu estou em modo sobrevivência para não entrar em fadiga. Então, eu já tenho uma maneira de lidar com isso para eu não fadigar o meu corpo, né? Para eu não entrar em modo fadiga.
Né? Entrando aí nesse programa que você criou, que eu vi que tem 4 aulas sobre refúgio, né? Refúgio.
Refúgio
para exaustão. A gente fica com aquela imagem dentro da semana dos refugiados de guerra, dos refugiados de perseguição, e a gente percebe a dor deles. Eles falam assim, eu preciso sair daqui para ir para um lugar onde eu possa criar minha família, meus filhos e viver feliz em paz. Nesse caso, o seu refúgio é algo dentro, é uma sugestão que você faz de refúgio, de como é que a gente descontamina o ambiente interno da gente, ou pelo menos cria as defesas em relação ao ambiente, para ter esse refúgio. Imagina que você está falando de um refúgio que eu tenho que encontrar dentro de mim mesmo, para não entrar nessa exaustão, é isso?
Isso. Claro que a evolução disso pode ser eu voltar a receber as pessoas na minha casa, elas conhecerem o meu refúgio. Né? Eu fiz isso durante muitos anos, até antes da pandemia, né? As pessoas vinham até aqui e elas eram acolhidas aqui para um refúgio mesmo. E porta, né? Essas coisas. Então, assim, isso é possível fazer também presencialmente, mas esse primeiro momento, eu estou querendo só tirar elas dessa exaustão crônica, desse lugar de muito barulho mental, e fazer com que elas descubram que dentro delas existe um refúgio e que elas podem contar com esse refúgio. Né? Que esse refúgio ele pode ser um refúgio a ser acessado. Né?
Pois é, essa exaustão ela vem de um barulho imenso que vem do lado de fora. Às vezes é uma martelada como essa que a gente está ouvindo. Exatamente, que fica no seu cérebro. Fica no seu cérebro, só que é o seguinte, só que nesse caso não tem um martelo. Né? Você ouve, é um grande barulho
crônico,
interno,
né?
que te cansa e não existe a pressão física, ela é totalmente interna.
Deixa eu ver aqui se o menino para um minutinho, peraí que ele não está vendo que eu estou gravando, peraí.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, estamos aqui ao vivo com Flávia Lippe falando de sociedade do cansaço, de exaustão. Exaustão é algo que já começa a sair do controle. Mas eu quero que você conte para mim, Flávia, você organizou 4 aulas. Dá uma pala aqui nesse tempo que a gente tem de sexta de papo, acho que vai ser muito produtivo. Nem todo mundo pode participar aí dos seus encontros, mas você vai divulgar depois para a gente aí quem é que pode se inscrever e se aprofundar. Conta para a gente a pegada dessas 4 aulas, desses 4 conteúdos que você preparou para esse encontro, para as pessoas que estão sentindo isso, que querem dar uma pensada, refletir, trabalhar esse tema com você.
Olha, eu procurei colocar ali aquilo que eu descobri que me tira do modo cansaço e exaustão. Aquilo que eu consigo fazer para me reconectar mesmo nesse espaço interno e conseguir lidar com o mundo. Então, eu criei vários antídotos que eu brinco. Né? São antídotos contra a exaustão, antídotos contra o cansaço, E o medo, né? Porque a gente descobrindo as nossas emoções, os nossos medos, né? A gente consegue, querendo ou não, a gente consegue descobrir saídas internas. Então, o que eu procurei fazer nesses episódios, eu dividi em alguns episódios, é trazer todo o histórico daquilo que a gente busca como ser humano, como os nossos ancestrais faziam isso, né? Como que as pessoas viviam de uma forma mais harmoniosa do que a gente, e trazendo depois a possibilidade dessa pessoa realmente fazer parte da minha vida durante pelo menos um ano, trabalhando esse sentimento de exaustão e trocando por um sentimento de plenitude. Né? Então, eu fui buscando os temas mais preciosos que existem, não só dos conhecimentos ancestrais, mas também dos conhecimentos tradicionais ocidentais, né? E quem são os pesquisadores, o que eles descobriram, o que de fato funciona e o que não funciona, né? Coisas desse tipo, para trazer várias ferramentas para as pessoas criarem seus próprios antídotos contra a exaustão.
Ah, então quer dizer que você vai ter nessa temática de abertura dessas quatro aulas, e como você fez a vida toda, você sempre gosta de trabalhar em profundidade, caso Sim. a caso, dentro de grupos, sei lá como é que você está formulando isso, para acompanhar a pessoa, porque realmente a gente não... Tem gente que oferece fórmula mágica, né? Você vai lá, toma a pílula da liderança, toma a pílula da felicidade, toma a pílula de acabar com a ansiedade, e não é bem assim, né? É toda uma construção de consciência, de autoconsciência e de filtro mesmo, de filtro crítico, para a gente saber separar as coisas e não ficar contaminado até com os nossos vícios, né? Que a gente, sem perceber, embarca em muitas ondas aí e depois acaba ficando dependente, digamos assim, por causa dos hábitos que a gente acaba incorporando dentro de uma sociedade que está nos levando, às vezes, para um lugar que está muito longe daquele que vai nos trazer esse equilíbrio e felicidade.
Eu normalmente, quando eu crio uma oportunidade de trocar com a sociedade, depois eu levo essa pessoa para dentro da equação, para que ela possa ficar comigo durante um ano e ter o encontro comigo ao vivo, né, conversando comigo, trazendo as suas dores. Né? Então, o Refúgio para Exaustos é uma porta de entrada para ela conhecer esse conteúdo junto comigo, achar a solução imediata que ela precisa agora, nesse instante, e depois, se ela quiser se aprofundar e enriquecer o seu autoconhecimento, sua autoconsciência, ela fica comigo aí por um ano, né, o tempo que ela quiser. O próprio refúgio para Exaustos, eu nem cobro, é gratuito, né, é gratuito, eu não cobro. Para a pessoa, realmente, ela tem uma ferramenta imediata para ela sair do momento que ela está.
Isso quer dizer, você é uma consultora, né, muito... Enfim, você tem uma agenda sempre... uma agenda sempre comprometida. Você tem um trabalho já que você faz de entrega, que são as aulas, todo o trabalho que você faz de gratuidade, mas eu sei que a sua agenda não é uma das agendas mais fáceis. Você é uma consultora muito solicitada, num nível também muito importante, e às vezes alguém te ouve aqui, ouve você falar, talvez pode pensar, poxa, eu queria trabalhar com a Flávia, eu queria ser acompanhada, pensar com ela, com os processos, com todas essas metodologias que você usa, e às vezes a pessoa se sente, será que eu consigo? Sim. É acessível, Flávia, ter um acompanhamento seu? Como é que uma pessoa que quer fazer uma consulta mesmo, tem essas coisas que estão abertas aí, a semana que vem, eu quero até saber mais desse curso, quando é que está aberto, mas está aberto assim para as pessoas participarem dessas aulas, mas como é que a pessoa te procura para um trabalho mesmo de consultoria ou mentoria individual ou um grupo de uma empresa, para que você trabalhe assim dentro da consistência e do briefing, né? Quer dizer, a ideia das questões que estão levantadas ali por aquela pessoa ou grupo?
Normalmente, quem me procura tem a agência que faz a venda das palestras, workshops, que é a Tambor, que é uma equipe que já está comigo há muitos anos. E a gente faz um briefing muito profundo sobre isso, e eu trabalho diretamente dentro da empresa para os interesses da empresa. Quando são pessoas físicas que querem ter a experiência de passar um final de semana comigo na minha casa para fazer esse aprofundamento, né, são quase 52 horas de trabalho intensivo, porque ela dorme aqui e ela tem experiência de aprender a vivenciar esses antídotos, né? E sair daqui com uma construção de uma vida mais plena mesmo, com objetivos para o próximo ano e daqui 5 anos. Então, aqui é uma construção assim, bem em cima daquilo que a pessoa física mesmo ela precisa. Quando as pessoas elas estão em outro patamar financeiro, elas também serão atendidas por mim e elas serão atendidas através do Instituto IDHL, que é o Instituto Sem Fins Lucrativos, e que a gente já trabalha há 25 anos com segurança emocional, e elas podem entrar nessa plataforma e elas serão atendidas gratuitamente. Elas terão aulas comigo, ao vivo, elas terão conversas comigo, a gente faz os grupos dependendo de cada local. Por exemplo, eu estou fechando um grupo agora com Salve Quebrada, para os líderes da comunidade aprenderem a mesma coisa que eu ensino para grandes líderes do mundo inteiro que eu atendo. Né? Há 2 semanas, por exemplo, eu fiquei num resort chamado Santa Clara com um grupo de CEOs, de diretores, fazendo um intensivo desse que eu proponho aqui. Entende? Então, assim, tudo que eu faço, ele tem acesso. Precisa ser justo e precisa ser ético. Então, assim, algumas pessoas pedem para fazer o trabalho gratuito podendo pagar. Então, assim, o gratuito são para comunidades realmente que não têm nenhuma possibilidade de fazer isso. Ontem, por exemplo, eu dei uma inscrição para a Equação, que é uma plataforma que tem... Gente, hoje tem mais de 300 horas lá dentro de conteúdo e aula comigo assim, ao vivo, né? Ontem eu dei uma senha para um cara da Uber. Ele estava completamente perdido. Eu falei com ele, vamos parar o carro, vou te dar uma sessão agora. Deixa eu te entender, deixa eu te ajudar a desenhar a tua vida agora. E depois você vai entrar nesse link aqui e você vai estudar comigo por pelo menos 1 ano e sair da situação que você está. Você está numa situação de insegurança emocional. Eu estou aqui, eu posso te ajudar com isso. Entende? Então, assim, eu tenho essas oportunidades, porque eu estou na rua, estou vendo, estou observando as pessoas. Mas, então, tem essa parte que na verdade, é o meu DNA. Né? Eu sempre brinco que se eu fosse milionária, eu só trabalharia gratuitamente, porque é o meu grande prazer. Mas eu preciso trabalhar, eu preciso, inclusive, levantar recursos para a própria ONG, né?
Então, assim, eu até estou te perguntando isso, porque eu, por exemplo, sempre trago você aqui e às vezes deixa de falar que você tem uma atividade profissional como um psicólogo, como um mentor, como um conselheiro de empresa, você tem uma atividade profissional. E aqui a gente sempre esquece de falar, olha, não parece que o Irineu está vendendo, está fazendo promoção. Não, você sempre fez isso. Eu estou querendo fazer um evento muito mais humanista nesse fim de ano e você é uma parceira de primeira hora. Todos os eventos que eu fiz, tem curso. Custo, né? Normalmente por causa da organização, mas normalmente você, eu consigo fazer sempre acessível, porque você e outros palestrantes sempre vêm pro bônus, quer dizer, eu não pago. Então, às vezes, a gente paga para ter uma estrutura, para ter um lugar. Mas, enfim, às vezes algumas pessoas se sentem até mais confortáveis contratando a Flávia mesmo, profissional, porque elas entendem esse valor. Outras pessoas realmente não têm como pagar, então você já cria um caminho. Eu acho maravilhoso o que você faz e conheço isso, né, há muito tempo. Então, a gente não está fazendo aqui blá, blá, blá de venda, como todo mundo faz aí. Cara, é aula de graça. Eu sei que quando você faz as suas lives mesmo, elas são de entrega. Você não fica fazendo gatilho toda hora para vender. Ah, se quiser isso ou mais aquilo, ganha isso. Você nunca tem essa abordagem. Tem assim, tem custo? Tem. Um psicólogo, um advogado, um médico, todo mundo. Você viaja muito para congressos internacionais, tudo isso são investimentos que você faz, você livra, enfim. É legal lembrar isso, porque parece que eu chamo você aqui. E é importante que você já faz uma entrega, eu só queria saber profissionalmente. Mas nesse caso aqui, vamos voltar a falar aqui, até enquanto a gente tem esse tempinho.
Então, do refúgio...
O refúgio, vamos falar assim, o refúgio começa agora, eu estou vendo aqui no site, agora, né? Dia...
Eu tô deixando... Até o dia 4 de julho eu começo já a divulgar a liberação das aulas gravadas, depois eu dou 5 aulas ao vivo também, ao vivo, e a pessoa pode me perguntar, né? Tá. Então, a pessoa vai ter aí quase 9 horas de aula. Gratuita, né? Fora as aulas gravadas, porque ela vai estar sempre conversando comigo e tudo tal.
Isso e é totalmente. O DHL que está aí, que você libera geral, né?
E tudo que está liberado, né? Assim, se a pessoa vai no meu YouTube, lá no meu YouTube ela tem, hoje tem quase 1000 horas no YouTube, então liberado. Então, se ela vai lá, pode assistir o que ela quiser. Então, esse refúgio para os exaustos é totalmente gratuito mesmo, e a pessoa, se ela quiser conhecer e ficar comigo mais tempo, ela pode ficar comigo por 1 ano, ela sai do refúgio e ela pode entrar dentro da equação e pode ficar comigo aí por 1 ano por conta disso, né? E se estudando, se aprendendo. Eu sempre trago nos conhecimentos, o conhecimento ancestral, o conhecimento atual, o conhecimento científico, e eu faço um mix de conhecimentos trazendo esses, o que eu chamo de antídotos, né? Esses antídotos para as coisas que adoecem a gente hoje, né? Nesse mundo hoje. Eu, inclusive, estou com uma coisa muito interessante que eu vou fazer em setembro, que eu vou fazer um trabalho de saúde emocional na Amazônia para os índios e ribeirinhos da Amazônia. Eu estou indo para lá para fazer um trabalho voluntário, depois de todo o trauma que eles sofreram, e fui convidada para um instituto da Amazônia, de Manaus, para fazer um trabalho de segurança emocional, e eu estou indo para lá gratuitamente fazer esse trabalho lá. Não sei se você se lembra, mas durante muitos anos eu tive um navio na Amazônia que fazia o atendimento gratuito na área médica, inclusive com transplante de córnea e transplante ocular e tudo. Foram quase 10 anos na Amazônia. A gente encerrou o processo da Amazônia por falta de recurso financeiro mesmo, e porque a gente não tinha mais condições de pagar o petróleo do navio, né? Porque o navio era doado para a gente pela Marinha Brasileira. E eu levava todos os profissionais do mundo para dentro do navio e fazia todo o atendimento da população ribeirinha de indígenas dentro desse navio. Foram mais de 10 anos, foi um trabalho maravilhoso, chamava Brasil Visão 2000, né? Para você ver, 2000. 2000, olha quanto tempo, 10 anos fazendo isso, e era um trabalho totalmente voluntário, totalmente gratuito. Eu tenho ainda cenas dessa época e tudo, né, dos atendimentos nas tribos indígenas, eu sempre me emocionei muito. Então, para mim, o trabalho com o ancestral, né, com aquela pessoa que ainda está em contato com a terra, com a vida, com a história da humanidade, isso tem muitos recursos que a gente pode usar numa cidade como São Paulo, numa cidade moderna, vamos dizer. Porque nós somos os mesmos, Irineu. Os dramas humanos são os mesmos, a nossa cabecinha estrutural é a mesma, o nosso cérebro é o mesmo, né? A gente tem uma revolução cognitiva acontecendo, mas a nossa estrutura física ela é a mesma dos nossos ancestrais, né? Então, se a gente realmente beber nessa fonte de como a gente pode viver em harmonia, como a gente pode viver em comunidade, a gente vai ter realmente sempre um refúgio para encontrar uma saída quando a gente vem em exaustão.
Então, fechando aqui o nosso papo de hoje, você está convidando quem quiser participar a partir do dia 4, então, segunda-feira.
Assim, a partir de hoje, as pessoas já podem se inscrever nesse link que você está aí botando na tela.
Ah, tá. Vamos botar esse link aí, vai estar nos comentários também, espaço online de acolhimento, sem cobranças e julgamentos. Muito legal isso, julgamentos.
É gratuito, então ela se inscreve nesse link, que é idhl.org.br/refugioexaustos/inscrição. Mas você vai colocar então, aí, fica mais fácil para elas, né?
Isso. Para quem está cansado, cansada aí de ansiedade.
O nosso programa, né? Hoje é sexta-feira, ela já sai daqui e já se inscreve. Porque isso, como as salas agora vão fechando, não é eterno, as salas vão fechando, tem um número limitado. Só não consigo atender todo mundo. Então, o ideal é que ela já se inscreva para ela conseguir entrar nessa turma, né? Eu já estou aqui com 5 ou 6 turmas fechadas. E se ela não entrar, não vai ter mesmo. Aí acaba mesmo. Então, o ideal é que na sexta-feira ela já faça, sábado que ela corre, segunda-feira ela já assiste a primeira aula, né?
É isso aí. Então, quem está tendo que lidar aí com esse cansaço além da medida, esse que não resolve com uma noite de sono, com um final de semana de sono, cansado da ansiedade, de viver em um ciclo aí vicioso, e você não precisa se sentir culpado por isso, porque isso é um dado da sociedade hoje, porque a gente tem que buscar dinheiro, tem que buscar mais trabalho, tem que se atualizar, tem que ter mais sucesso, tem que ter linda, tem que ser linda, tem que ser maravilhoso, tem que ser atleta, tem que ser tudo, tem que ter dinheiro, tem que estar bem na foto, tem que estar tudo, enfim. Mas não é só isso, tem uma série de questões ainda muito mais densas que a gente não sabe nem contar direito, mas que estão afetando essa psique e que faz as pessoas realmente se sentirem exaustas. A pessoa exausta significa que ela não vai atuar, não vai ter potência para fazer as coisas maravilhosas que a gente faz quando a gente está vivo, totalmente presente, é isso. Flávia.
Sejam bem-vindos aos Refúgios para Exaustos.
Refúgio
e amor também, muita compaixão.
Olha, estarei lá no refúgio. Tô indo aqui para me inscrever agora. Obrigado, Flávia, pela sua participação, pela sua colaboração sempre aqui no Feliz Dia Novo, seu primeiro programa.
Obrigada.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.